Podcast Unesp.
Com uma postura considerada de contestação e crítica ao poder das nações mais industrializadas do mundo, o presidente Lula finalizou a sua participação na 49ª reunião do G7 em 21 de maio, no Japão. No encerramento do encontro, Lula criticou o modo como as potências lidam com as crises geopolíticas e afirmou que é preciso romper com a lógica de alianças excludentes e de falsos conflitos entre civilizações. O evento ocorreu em Hiroshima e teve início em 19 de maio. Participaram líderes e representantes do G7, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. O Brasil foi convidado para acompanhar a reunião da cúpula. Dentre suas falas, Lula disse que a multipolaridade que o Brasil almeja é baseada na primazia do direito internacional e na promoção do multilateralismo. Reeditar a Guerra Fria seria uma insensatez. Dividir o mundo entre leste e oeste ou norte e sul seria tão anacrônico quanto inócuo. Já sobre a Ucrânia, Lula declarou que nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo e que é necessário trabalhar para criar o espaço para negociações. O posicionamento mais firme de Lula diante do G7 chamou a atenção de especialistas em política externa e de parte da imprensa. Héctor Luiz Sampierre, professor especialista em segurança internacional e coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, faz um balanço sobre aspectos abordados no G7 e destaca que Lula foi firme, coerente e fortaleceu a internacionalização do Brasil.
Recentemente acabou a reunião do G7 em Hiroshima, com uma agenda não cumprida. Es decir, la agenda del G7 no es una agenda militar, una agenda bélica, es una agenda, en este caso era para discutir básicamente clima, situación económica internacional, etcétera, etcétera. Eso no se cumplió fundamentalmente por una presión norteamericana para discutir la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania en realidad es una guerra que envuelve mucho más que una disputa territorial. En realidad lo que está en juego en la guerra de Ucrania es una correlación de fuerzas dentro del sistema internacional que augura una mudanza profunda de ese sistema internacional. Es decir, un sistema internacional que hasta ahora estaba basado básicamente en una llamada monopolaridad, es decir, porque todas las fuerzas estaban concentradas en un único polo, que definía las reglas del comportamiento internacional, que definía las reglas del relacionamiento entre los países del sistema internacional. En otro polo que se está formando, se ven generando ya hace un tiempo, es decir, los movimientos en el sistema internacional son movimientos lentos, que solo consiguen ser percibidos en un análisis de longa duración. Este movimiento comienza prácticamente después del término de la Guerra Fría, es decir, fin del século pasado, comienzos de este século, ya comienza a ficar muy claro esa tendencia, acompañada con una pérdida de mercado por parte de los Estados Unidos, un enfraquecimiento de la economía norteamericana frente a otras potencias emergentes, un claro posicionamiento de China en ese ambiente internacional, que va definiendo un nuevo centro gravitacional de la economía en el momento que comienza a ganar el mercado internacional. Ya con desenvolvimento tecnológico y científico muy importante. En ese ambiente hay una guerra, que es la guerra en Ucrania, es decir, que ese conflicto por hegemonía, que ese es el conflicto en realidad, es un conflicto de hegemonía entre un llamado occidente, que no es un occidente geográfico, es un occidente ideológico, con intereses económicos propios, en fin, definidos por un futuro marcado por los Estados Unidos, por los intereses de los Estados Unidos en su proyección en el mundo, y un organismo militar que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que sería, digamos, su escudo pretoriano de esos intereses, de esa cultura, de esa visión del mundo, de esa cosmovisión por parte de ese occidente. O principal objetivo dos Estados Unidos declarado desde el fin de la Guerra Fría era justamente disminuir, impedir la emergencia de alguna potencia que possa se opor aos intereses norteamericanos no mundo. Então, o objetivo sempre foi diminuir, digamos, a influência da Rússia, a influência militar. A Rússia entra numa crise econômica muito forte depois do fim da Guerra Fria, mas mantinha um poder militar bastante importante. Rússia intenta entrar na União Europeia como país europeu que é, mas foi recusado sistematicamente, tanto entrar na Europa quanto entrar na Organização do Tratado Atlântico Norte. A ideia sempre foi manter separados China e Rússia, mas justamente essa oposição a ambos é que coloca a ambos na mesma trincheira, digamos, da oposição, e foi se estabelecendo relações cada vez mais fortes entre China e Rússia. En ese ambiente, digamos, de esa guerra que emerge agora, onde estão morrendo seres humanos diariamente, se exige un posicionamento. Y el posicionamiento que se exige es un posicionamiento a favor del Occidente, contra el eixo que se está formando, un eixo gravitacional, digamos, euroasiático, fundamentalmente en un eixo sino-ruso, que funciona como un centro gravitacional aproximando potencias regionales. En esa situación se coloca la posición de Brasil. Brasil está emergiendo nuevamente, apareciendo en el mundo, es decir, después de 6 años de opacidad internacional, de diplomacia, es decir, una diplomacia que siempre teve un brillo propio en el mundo. De pronto, o Brasil comenzó a perder ese brillo, esa actuación internacional, que ahora con este gobierno, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, está comenzando a recuperar. Lula tiene un proyecto internacional, siempre teve un buen movimiento internacional, un reconocimiento internacional, como un gran líder internacional. Y está aprovechando entonces un ejercicio diplomático para entrar en ese mundo. Y el tamaño de Brasil, la importancia de Brasil, tanto para América Latina, América del Sur y el mundo, lo torna un parcero relevante, es decir, un actor relevante en ese mundo, y su posicionamiento, por tanto, es un posicionamiento significativo. Y de ahí que se exija tanto el posicionamiento de Brasil. Brasil tiene una actitud diplomática coherente con la historia diplomática de Brasil, que fue condenar a invasión. Podría haber sido una condenación cualificada, ya que la condenación fue como si fuese un acto no provocado a invasión de Rusia, mas en el ambiente internacional las leyes cesan cuando la existencia está en juego. Por tanto, Rusia fue realmente provocada, es decir, en un conflicto que comenzó en 2014 con un golpe promovido por los Estados Unidos en Ucrania, que va a elevar gobiernos proamericanos dentro de Ucrania y a formación del ejército ucraniano para atacar o Donbass, que es el este ucraniano. En esos ataques, desde 2014 hasta 2022, hasta inicio de 2022, fueron 14.000 muertos, definidos ese número por las organizaciones internacionales, más no, que no despertó ninguna paixón, ninguna indignación por parte del ambiente internacional. Es decir, esos muertos eran permitidos, digamos, de alguna forma. Y la posibilidad de Ucrania tener armamento nuclear, que para Rusia era una situación intolerable. Es decir, tener armamento nuclear en su frontera, como para cualquier país, obviamente. En eso podría haber cualificado un poco o voto a condenación brasileira, mas a condenación en sí es coherente con la posición diplomática o la historia diplomática brasileira. Por otro lado, Brasil declara neutralidad, que también es una posición coherente con la situación actual, la neutralidad. No es un problema de Brasil, a guerra na Ucrania, e portanto se envolver nessa guerra não tem nenhum sentido para o Brasil, a menos manifestar, digamos, seu apoio aos Estados Unidos. Mas isso significaria mostrar um apoio ostensivo a uma potência declinante, não diria situação crítica, enfim, mas é uma potência declinante economicamente, está quase em cessação de pago, é uma potência muito beligerante, agressiva internacionalmente, é dizer, ela esteve em todos os conflitos deste século, enfim, associar-se a essa, ou de um lado ou do outro, é perder a possibilidade de manter uma situação de não alinhamento a nenhuma das duas, digamos, eixos, das duas potências, e se perfilar para uma posição intermediária, o que se chama diplomaticamente a terceira posição, que é uma posição muito próxima à que está encabeçando a Índia. A Índia está nessa, digamos, também uma potência importante internacional e que estaria encabeçando, digamos, essa terceira posição. Portanto, independentemente do que diga a imprensa, como que o Brasil esteve numa posição que ficou frustrado, humilhado, não tem nada disso. Eu acho que a posição de Brasil foi clara, foi boa. O Brasil, o Lula, em seu discurso, criticou a ONU, e a ONU é criticável pelo posicionamento que teve nos últimos conflitos. Esse é o lugar onde se deveria discutir uma guerra, e não no G7. O G7 é para outro tipo de discussões. Enfim, eu acho que a posição de Lula foi coerente, firme e extremadamente plausível. Eu acho que é isso, é dizer, obviamente que isso pode ferir interesses, pode ferir a imprensa, digamos, corporativa, que tem outros interesses, mas para Brasil, neste momento, manter uma neutralidade não apenas é favorável para, eventualmente, entrar em uma discussão como mediador, mas também para manter uma posição de não alinhamento com nenhum dos seus blocos, os blocos que se estão formando, e poder comerciar em função dos seus interesses, de maneira pragmática, não alinhada com qualquer dos dois, os dois polos. É dizer, não tem por que se comprometer com um deles. É dizer, a posição de neutralidade é uma, me parece que neste momento é a posição mais inteligente. Então, eu destaco como resultado muito positivo. Brasil deixou claro sua posição, é uma posição que trairá outras posições de países alinhados com essa posição, digamos, com essa terceira posição de neutralidade, e se fortalecerá internacionalmente como um líder, digamos, como um player internacional de boa magnitude. Então, eu estou muito feliz com o resultado.
Um dos fatos que mais chamou a atenção durante o encontro foi o não comparecimento do presidente da Ucrânia, Zelensky, no encontro com Lula. O presidente brasileiro disse que o líder ucraniano se atrasou para a reunião bilateral e depois não apareceu para o encontro. Já a explicação dada pelo vice-chefe de gabinete da presidência da Ucrânia, o desencontro ocorreu devido ao conflito de agendas. Hector comenta a reverberação midiática do episódio e a postura do Lula mediante a guerra entre Rússia e Ucrânia.
Outro fato que foi bastante comentado pela imprensa e de maneira crítica foi o desencontro entre a delegação brasileira, estrictamente entre o Lula e o Zelensky. O que declara a diplomacia brasileira é que houve intento de marcar, pelo menos três vezes, em três horários, esse encontro. Ficaram esperando na última marca, digamos, de encontro, e o Zelensky não chegou. O Brasil é uma... tem interesse em participar desse encontro do G7, então tem várias reuniões bilaterais com potências. Brasil é uma potência média, é dizer, tem responsabilidades e compromissos com outras potências. Então tem uma agenda. Analisado estrictamente no encontro entre Zelensky e Lula e o que representam o Brasil e a Ucrânia, bom, Brasil, como acabo de dizer, é uma potência média. Ucrânia é uma potência que está em guerra, é dizer, que tem que... quem precisa do Brasil tanto o seu apoio político, que insisto, o apoio brasileiro, o apoio político e diplomático brasileiro não é só do Brasil, mas o Brasil leva junto outros votos, outros posicionamentos. muda en alguna medida, no es determinante, mas sí es condicionante en alguna medida do escenario do posicionamento internacional de algunos países. Por otro lado, houve pedidos de material bélico por parte de Zelensky, por parte de Alemania, para enviar para o frente de combate lá na Ucrania. Por tanto, son recursos brasileiros que poderían se incorporar a la guerra. Digo todo esto porque en realidad o interés en ese caso es da potencia beligerante con relación a otra potencia para ganarse o apoyo. Entonces, es o Zelensky que tiene que se mover para llegar ao encontro con Lula e não vice-versa. Lula foi muito gentil em dar três possibilidades de encontro, três horários, e o Zelensky não atendeu. Possivelmente não atendeu por pressões externas. Não há interesse por parte dos Estados Unidos, especificamente do presidente, do atual presidente dos Estados Unidos, na negociação, porque isso seria um fracasso político frente às próximas eleições internas dos Estados Unidos. Es decir, houve muito investimento econômico e esforço de guerra dos Estados Unidos nesse frente, na Ucrânia, como para agora ir a uma negociação com resultados que não dá para especular quais seriam. Es decir, justamente a colocação de Lula de que não se pode condicionar uma negociação é isso. Es decir, os termos da paz não cabe a Brasil nem a ninguém definir agora, porque isso, os termos da paz serão o resultado da negociação. O que se trata agora, em realidade, é de sentar as duas partes para começar a negociar. Na medida que as duas partes comecem a negociar, significa que não há guerra, es decir, é uma tregua. Uma tregua não é a paz, um armistício não é a paz. Mas nessa situação tem muitos países. A Ucrânia não é o único país que está em guerra neste momento. Há muitas outras guerras, algumas que e outras em tregua como Coreia. Coreia está em guerra, não há paz entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. É uma tregua, um armistício, mas isso, não é, isso é uma situação de guerra. Armistício e tregua são situações de guerra, não são situações de paz. O que está colocando Lula de não condicionar a negociação previamente é correto. É decir, não há resolução de conflitos negociados colocando precondições. As precondições são quem vai negociar e onde se vai negociar. Essas são as únicas condições que podem ser negociadas neste momento. Todo o resto, se vai entregar Crimeia, se não vai entregar Crimeia, se vai sair de Donbass, se não vai sair de Donbass, essas são coisas que serão discutidas pelas partes beligerantes. Não cabe a ninguém discutir isso. E colocar isso anticipadamente, claro que todos dizem, bom, eu quero todo o meu território, outro diz, eu não vou deixar Crimeia, não vou deixar Donbass. Claro, é uma guerra que ainda está em funcionamento. E uma guerra que está sendo levada, uma guerra de desgaste, que não vai acabar este ano, que não sabemos quando vai acabar, porque o que se propõe, essa guerra é desgastar. E neste momento, os dois lados estão sendo desgastados. Essa promessa norte-americana de mandar os aviões para a Ucrânia, claro que isso é um intento de obrigar a Europa a mandar seus aviões para renová-los pelos F-35. Isso é a economia que move boa parte da economia norte-americana, é a venda de armamento. Mas Europa não está em condições econômicas de aceder a entregar seus aviões ou ficar desprotegidos ou ter que comprar outros aviões para os Estados Unidos. Se isso, nenhum país ou dificilmente algum país venha a aceder. Portanto, é uma guerra que está sendo levada de maneira desgastante, onde tem vítimas e a solução é parar neste momento de matar, de se matarem, para começar a negociar. O resultado da negociação cabe àqueles que estão negociando, não cabe a quem está propondo a paz. A questão agora é terminar a guerra para poder comerciar tranquilamente. Disso se trata.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.